De volta na CBN, hoje conversando sobre hipertensão arterial, nosso convidado é o médico cardiologista Abdo Akin Assef. Doutor Abdo, fala com a gente sobre hipertensão e a gente falava aqui no bloco anterior sobre alguns aspectos importantes, né, da doença. O que é a hipertensão, qual que é o cenário atual da doença? Nós entendemos aqui que pelo menos 35% dos brasileiros sofrem de hipertensão, é muita gente. Entendemos também um pouco das causas e principalmente que o diagnóstico é muito simples, só que as pessoas nem sempre sabem que têm a hipertensão. Por isso, é necessário ter uma atitude preventiva. Bom, nessa volta com a nossa conversa, nós vamos entender um pouco sobre a hipertensão e qual que é o público que geralmente sofre com a doença. Tem gente que às vezes pensa em hipertensão e pensa, isso é doença de idoso. Não é bem isso, né?
Ela não é uma doença exclusiva de idoso, ela pode acontecer em qualquer faixa de idade, ela pode acontecer no magrinho, no gordinho, pode acontecer no homem, na mulher, ela não escolhe raça, ela não escolhe gênero. Então, ela é uma doença prevalente em qualquer fase da sua vida. Vale ressaltar aqui também que, por ser uma doença sintomática, ela é uma doença que acaba sendo subestimada por grande parte da população. E aí, inclusive, atrapalha até inclusive no tratamento, porque na grande maioria das vezes a pessoa não entende porque que tem que tomar a medicação se não está sentindo nada. Mas o mais importante é ressaltar que qualquer um de nós está sujeito a ter a doença, né? Nenhum de nós está livre dela. Ela tem uma característica genética, então quando você tem o seu pai ou a sua mãe com hipertensão, você tem uma grande chance de ter também hipertensão em qualquer idade. Se você tiver só um dos pais com hipertensão, essa chance gira em torno de 30%. Se você tiver os dois com hipertensão, essa chance chega a 60% até 70% de você desenvolver hipertensão ao longo da sua vida. Então, é extremamente importante que você procure sempre fazer alguma medida, pelo menos uma vez por ano, você faça essa medida. Identificada a hipertensão arterial, você procure um atendimento médico para ser devidamente orientado e tomar todos os cuidados necessários para que você evite as consequências finais.
Bom, então hoje até mesmo crianças podem desenvolver a doença.
Em torno de 7% das crianças brasileiras hoje têm o risco de ter hipertensão arterial. Tá? Só reforçando esse dado, na verdade, assim, dos pacientes com hipertensão arterial, 7% hoje são crianças. Então, é um nível que nos preocupa muito hoje. E isso, claro, está associado às mudanças de vida das crianças brasileiras. Então, as crianças hoje, elas são mais obesas, elas têm uma vida mais sedentária, elas são mais estressadas, elas são, são mais cobradas para que possam ter um desempenho mais intenso na sua vida profissional, desde cedo, e isso tem gerado o desenvolvimento da hipertensão com mais precocidade. A alimentação é um outro grande problema que nós temos hoje. O jovem consome hoje muito refrigerante, muito salgadinho, muitos alimentos muito ricos em sal. A nossa população brasileira hoje, ela é uma das populações que mais consome sal no mundo inteiro, enquanto na Europa hoje essa média gira em torno de 6 a 7 gramas por habitante. Aqui no Brasil hoje nós temos locais que a gente chega até 15 gramas de sal, e o recomendado é que se procure deixar esse consumo de sal na faixa de 5 a 6 gramas. E o sal, ele não está contido só naquele sal que você coloca na sua comida, que você faz em casa.
Esse é um dado importante, né? Porque tem muita gente que pensa que sal é só o sal da comida.
Não, ele está presente na grande parte dos alimentos industrializados, está presente no refrigerante, ele está presente até no doce que você consome, que você acha que não tem sal, ele está presente. Então, assim, o sal, ele faz parte de uma série de conservantes da indústria. E isso tem gerado um grande problema. Na Europa Ocidental, houve uma mudança na política dos alimentos industrializados há 20 anos atrás, e isso trouxe um resultado fantástico na Europa Ocidental, com redução de 40% dos novos casos de hipertensão. Isso só reduzindo o sal dos alimentos industrializados. Então, esse tipo de medida traz um resultado muito grande. Aqui no país, a Sociedade Brasileira de Cardiologia vem tentando, junto ao Ministério da Saúde, sistematizar esse tipo de conduta junto à indústria, e é um processo que a gente acredita que nos próximos anos a gente vai conseguir fazer essa redução.
Bom, é medida governamental, mas precisa Sim. também da mobilização da sociedade, Com em certeza. Especial dos médicos, né?
Com certeza. Esse tipo de ação, ele depende da ação da população, da classe médica, dos nossos governantes, para que a gente possa implementar esse tipo de conduta. É uma conduta que, teoricamente, seria simples, mas ela é muito complexa, porque você tem que mexer nessa política alimentar no país inteiro e você tem que mudar a cultura do brasileiro em relação ao sal.
Bom, dá trabalho, né? De verdade, dá trabalho. E como a gente estava falando aqui sobre essa questão das crianças, e o doutor Abdo já apontou para a gente que se a gente quer evitar que os nossos filhos tenham pressão alta, tem que diminuir aí no refrigerante, no salgadinho, que às vezes facilita, né? E às vezes os pais estão ocupados demais hoje, deixam dinheiro para a molecada comprar o lanche, enfim. A escola às vezes até tem a proibição, né? A legislação que proíbe a venda de salgadinhos, mas existem outros mecanismos para que eles possam driblar, né, e levar, às vezes, um salgadinho, um chips, alguma coisa assim, para a escola. Isso tudo faz mal.
Com certeza. Esse tipo de informação, é importante que os pais realmente assimilem isso e passem isso para dentro de casa. Mas aquilo que eu havia comentado no começo, talvez pela vida moderna, pela correria, hoje os pais já não têm tanto tempo como tinham antes para dedicar esse tipo de atenção aos seus filhos. E eles acabam tendo realmente esses hábitos de vida que acabam levando ao aparecimento da hipertensão mais precocemente.
Quer dizer, para a gente prevenir ou retardar o início da doença, teria que ter hábitos mais saudáveis. Fumo, estresse, álcool, sedentarismo, sal, obesidade, tudo isso, como a gente disse lá no primeiro bloco, interfere.
Sem dúvida alguma. Então, para você que quer fazer parte de prevenção em relação à hipertensão, primeiro, se você tem na sua família história de hipertensão arterial, você tem grande chance de desenvolver essa doença ao longo da sua vida. Para que você retarde o aparecimento da doença, provavelmente você não vai conseguir impedi-la. Mas você retardando o início da doença, com medidas gerais, com redução do sal da sua alimentação, evitar de usar o saleiro na sua mesa de alimentação, cuidar, procurar manter uma atenção em relação aos alimentos industrializados que você compra, procurar fazer uma atividade física regular, de tentar diminuir dentro do possível, conviver com o estresse, que lamentavelmente faz parte da vida nossa hoje do dia a dia, mas você tem que aprender a conviver com ele, parar de fumar, ter um cuidado muito grande em relação ao consumo de bebida alcoólica, e hoje também outro grande fator é o uso dos energéticos na bebida alcoólica, que também tem aumentado a incidência de hipertensão no jovem. De modo geral, realmente cuidar em relação ao peso, procurar manter um peso ideal para você. Então, todas essas medidas que você puder adotar ao longo da sua vida, você vai retardar o início da hipertensão. Retardando o início da hipertensão, você retarda ou impede os riscos de morte, de infarto, de derrame. O objetivo final nosso é evitar essas três coisas, né? E se você puder cuidar, você tem que cuidar da hipertensão, você vai evitar essas três complicações que a gente tem. E não é difícil de cuidar da hipertensão. Então procure manter essas medidas gerais que foram citadas e, quando houver necessidade do uso da medicação, começar a utilizar a medicação de forma contínua pelo resto da sua vida.
Estamos conversando com o Dr. Abdo, aqui em Acef, médico cardiologista. Vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos.